Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
O que têm os gaiteiros de Lisboa?
Fechava quinta-feira, para lá debra três semanas. Estive 10 dias no Brau das Américas Romanas.
Que música é esta?
Com três paus faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro.
Concerto do ano, a entrevista na Prova Oral com Carlos Guerreiro.
Essas 9 que ficaram, mandei-as comer biscoito de olhos, o trângulo, o trico, o trângulo, mangulo.
Hoje, às 19 horas na Antena 3, será o trângulo mangulo.
Isso é o que nós vamos saber. Olá, ouvintes da Prova Oral, bem-vindos. Estou aqui com Carlos Guerreiro, já o perceberam, nós estamos em estúdio. Carlos Guerreiro deve estar em sua casa. O cenário em si é incrível. Estás em que parte da tua casa, Carlos?
É, no fundo, é o meu escritório, onde eu guardo toda a minha vida. Eu também tenho uma oficina onde faço as minhas funções. Mas isto aqui é onde está tudo. A minha vida está toda aqui. Sim.
A tua vida foi a que idealizaste, Carlos?
Não, epá, foi uma evolução muito, muito natural. Quer dizer, fui um bocado atrás daquilo que me apetecia fazer. Eu posso dizer que na vida sempre fiz aquilo que me apeteceu e para que me sentia mais apto. É verdade que foi pelo campo das artes, quer dizer, comecei por fazer logo o curso de Educação pela Arte do Conservatório e sempre ligado à música e à educação e às crianças. Depois fui professor de crianças, sobretudo do ensino especial, durante 20 anos. Inventei instrumentos para o pessoal com paralisia cerebral tocar.
Inventaste instrumentos?
Sim, quer dizer, adaptei, quer dizer, está tudo inventado, os tempos correm, mas epá, aquele pessoal estava todo agarradinho às cadeiras, pá, que não se podia mexer, pá, pronto, nós tínhamos imenso equipamento, de maneira que aquilo era tudo fornecido pelo bem, que era xilofones e tambores e tal, mas eles estavam ali sentadinhos na cadeira, pá, não podia, quer dizer, pá, mas todos eles, felizmente, salvo raras exceções, conseguem mexer qualquer coisa. Pá, mas o que é que tu consegues mexer no meio disso? Deves fazer um só assim. Está bem. Pá, eu botava um cordel, passava por uma roldana, passava por outra roldana, descia, prendia uma baqueta, eu fazia lá um fulcro e tal, punha o tambor debaixo daquilo. Pá, e o gajo, aquilo para o gajo era milagre, o gajo fazia assim e aquilo fazia pãe, bling.
Isso é incrível.
Fantástico. Eu nunca tinha percebido antes como era gratificante para um gajo fazer um movimento e ter uma resposta a seguir. E uma resposta senhora, então, para os gajos, era uma coisa que estava completamente fora de questão.
Bem, eu devo-te confessar que dos momentos mais assinaláveis que eu tive aqui na Prova Oral foi justamente ter ido ter convosco ao vosso estúdio. Onde é que, será que ainda é no mesmo sítio, Carlos?
Cassem, era no Cassem, era ainda é.
Cassem. E de repente estar ali a fazer uma prova oral no meio do vulcão, não é? no meio da banda convosco, com vocês a tocarem, foi absolutamente incrível. Já agora, Carlos, vocês começaram em 1995, ouvintes da Prova Oral, estamos a falar dos Gaiteiros de Lisboa. Se nunca viram os Gaiteiros de Lisboa, façam desafiem-se, vejam-nos ao vivo pela primeira vez e tenham uma boa oportunidade para isso, porque terça-feira no Teatro Maria Matos vocês vão dar um concerto, algo, pelo menos que em Lisboa, já não me recordo de o fazerem. Há quanto tempo é que não o faziam assim? Ou terei perdido algum?
Epá, não, não. Nós o último que fizemos verdadeiramente em Lisboa, sim, foi no
São Jorge?
São Jorge. Antes disso, tínhamos outro com o Adilinda,
uhum,
a Gaiteira, e depois fizemos outro no São Jorge. Sim, estavas lá, até tivemos a falar.
Sim, sim.
Não, este concerto é um bocado aquele concerto. Epá, chegou a uma certa altura, vamos lá ser um bocadinho mais exigentes, vamos lá mostrar aquilo que sabemos. Pronto, e é um bocado. Epá, vamos falar de pessoas como o Zé Mário Branco, que teve uma importância fundamental para o grupo, o Pedro Casais, que também morreu, entretanto. Quer dizer, vamos convocar um. Não vamos fazer como os gajos do Monty Python, que pouparam cinzas para cima do pó. Mas é um bocado o espírito que está lá, não é? O espírito da coisa.
Sim.
Epá, e depois vamos ter assim outras, digamos, surpresas que já não são surpresas. O Carlão vai lá cantar mais duas, uma que ele gravou connosco e outra que é uma espécie de surpresa que nós fazemos com o Canabelo.
Uh-huh.
E vamos também ter um momento. Isto é um espetáculo um bocado atípico, porque tem a ver um bocado com a nossa vida presente e com tudo aquilo que a gente. Nós fomos convidados para fazer a música para uma. Para a primeira longa-metragem em stop motion em Portugal, produzida pela Sardinha Lata. E então, epá, foi assim uma honra, pá. De maneira que nós vamos ter um momento em que vamos também tocar alguns temas dessa banda sonora, e vão passar também de fundo imagens do filme.
Uhum. Já agora deixa-me, ouvintes da Provaral, aproveitar o facto de estarmos aqui com o Carlos Reiro dos Gaiteiros de Lisboa, perguntar-vos que concerto ou que músicas conhecem dos Gaiteiros, se alguma vez os viram ao vivo, ou no caso de não os conhecerem, podem sempre falar de música e dizerem-nos o que é que ouvem. Atenção que o som dos Gaiteiros é muito... É um pouco diferente de tudo. Eu confesso que sou assim um militante seguidor, e talvez para aqueles que ainda não os conhecem, pois bem, vamos passar aqui um tema. Nós temos aqui uns temas preparados. Eu diria que vamos ouvir, eu não tenho a certeza, mas talvez. Olha, como eu estou à distância, eu não tenho. Exato, vivam todos os caretos, é assim, ora ouçam.
A todos bons dias, pessoal do ajuntamento, nós somos caretos, estamos cá para o julgamento. Inferno para julgar os trapaceiros, já que Deus não basta, somos nós os justiçados. Pelas terras transmontanas, no Natal reis ou intrudo, os caretos fazem festas e tomam conta de tudo. Roupas velhas de farrapos, horrorosas carantonhas, varapaus, guizos, chocalhos e travessuras medonhas. Loucos demónios à solta, rapinantes de fumeiro, muito vinho e muita broa, bobos, tambor e gaita. Entre saltos, correrias, pelos tanques, pelas eiras, vão fazendo caça às moças, mas só caçam as solteiras. Viva a ronda, viva a festa, desde sempre em cada ano. Vivam todos os caretos do Nordeste Transmontano. Vamos então à galhofa, coisas más e coisas boas,
descobrir muita careca. Vamos recitar as loas.
O Jaquim da Horta mais a Zefa do Moleiro foram apanhados entre os fardos do palhão.
A Sónia Vanessa com a mania das grandezas foi com os pais para a França, só diz palavras francesas.
O Manel da Eira para ir a um batizado pôs uma gravata, quase morreu enforcado.
E o filho da Gina para casar voltou doutor, mas a Rosalina já por cá tinha outro amor.
Está, Gaiteiros de Lisboa, convém aqui não esquecer o concerto que eles têm marcado para o dia 31, é terça-feira da próxima semana, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Se puderem, não percam a oportunidade de os ver ao vivo, porque não é assim tão habitual. Até porque houve uma pandemia aí pelo meio que prejudicou muitas bandas, e vocês também, claro. As bandas, os 14 artistas, todos eles viram muito reduzidas as suas atuações, a sua agenda. Como é que vocês sobreviveram à pandemia, Carlos?
Bah, sobrevivemos porque nós não vivemos só do grupo, não é? Ah,
isso, sim.
Mas pá, já, se nós temos 30 anos, já tínhamos morrido há 20. Ninguém vive.
Vocês o que é que fazem? Tu és professor e os outros, o que é que eles fazem?
Neste momento já atingi oficialmente a reforma, mas... Epá, os outros são, eu fui professor, todos de uma forma ou de outra
são
dão aulas. Dão aulas. Uns são professores na Casa Pia, o Paulo Cerneca, que é o profissionista, faz uns eventos, umas coisas. Quer dizer, ninguém ali tem um emprego normal. Estou tendo aulas também. Toda a gente dá aulas.
Olha, Carlos, com a tua ligação a justamente à atividade docente e com tantas crianças que foste ensinando, nunca pensaste fazer um álbum infantil dos Gaiteiros?
Eu tenho, de facto, um grande repertório infantil. Mas sabes que o nosso grupo sempre esteve. Primeiro teve um cego. E agora tem dois. No concerto vai ter dois. Eu costumo dizer que isto tornou-se um grupo semiótico. Nos vem então, não, tenho de facto muitas canções infantis que eu fui fazendo, aliás, até para as minhas aulas, porque nós temos um repertório infantil verdadeiramente para canino. Eu não fui lá, não atirei o pau ao gato. Mas temos o nosso repertório infantil é uma coisa miserável. De maneira que eu, as minhas aulas sempre foram muito ativas, sempre implicaram música, drama, movimento e não sei o quê. De maneira que havia coisas que eu tinha que fazer. As músicas eram coisas temáticas, uma canção sobre como se fazem peixinhos da horta e coisas assim do jeito. E depois aquilo era dramatizável e era muito engraçado. Mas, pelo facto de nós termos, era uma ideia que eu já tinha feito com o David, que a coisa surgiu assim um bocado no gozo. E depois voltou a vir à tona com o Sebastião, que era fazer um disco, seria o Sebastião, mas pronto, eu também faria letras e não sei o quê, e o disco chamar-se-ia, ou seja, Ceguinho.
Ai, isso era ótimo.
Eu acho que é importante, e eles também acham. Aliás, eles foram os dois educados para numa instituição onde eu também dei aulas, eu fui professor de Sebastião, que era o Instituto Helen Keller. Portanto, nós, para além de ter um método pedagógico muito avançado, pá, os miúdos eram, de facto, excepcionais, e eles tinham, faziam música, e de onde saiu, aliás, o Sebastião, e saíram outros que ficaram um bocado incógnitos. E eu acho que é importante, e também no Centro de Prazer Cerebral senti a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas com deficiência queixam-se de que a sociedade não está verdadeiramente desperta para os... Ou que as pessoas são agressivas com eles e coisas assim. O que eu acho é que a sociedade não está desperta para as questões. E eu acho que é importante, epá, mais importante do que se calhar fazer um risco no carro quando está no caminho de uma cadeira de rodas, pode-se colar lá uma coisa, olha, esta coisa... E a pessoa... Pá, nunca pensa nisso. Quantas vezes há estacionais do carro em cima de um passeio sem pensar que vai passar ali um gajo na cadeira de rodas? Não sabes. Mas, por outro lado, também há muito tabu acerca deste assunto. Pá, não se fala porque é uma questão sensível. A própria malta, com deficiência, são os gajos com o maior sentido de humor em relação a si próprios.
Uhum.
E eram os primeiros gajos.
É bem verdade.
Eram os primeiros. Porque por isso é que eu acho que o programa do Bruno Nogueira é fantástico. Por isso. Porque,
já viste o programa? É ótimo.
Já vi. Tem que ser desmistificado aquilo, é muito importante. Pá. Não... De maneira que fazer um disco, a ideia, tanto com o David como com o Sebastião, nunca juntei os dois para isto, mas se calhar ainda há de ser possível. É fazermos um disco precisamente a desmistificar a questão da deficiência, da diferença, e do ceguinho, e do aleijadinho, e do paralítico, com coisas verdadeiramente humorísticas, pronto, que eu acho que o humor é das melhores armas que nós temos.
Aliás, e os gaiteiros usam no bem, não é? Isso é uma das características dos gaiteiros de Lisboa, não é? As letras são sempre, têm sempre ali um tom sarcástico, humorístico.
Sim, muitas vezes são tradicionais. Muitas vezes são coisas que estão no cancioneiro e que, sobretudo as coisas alentejanas, os alentejanos têm um sentido de humor finíssimo. Olha-te, é aquele exemplo daquele tema que tu gostas muito, porque estava quinta-feira.
Ah, eu adoro. Esse tema é incrível. Esse tema é o melhor tema de sempre. Essa letra. Onde é que vocês foram buscar? Ao cancioneiro?
Ao cancioneiro. Uma coisa que... E há lá muitas desse género. Os alentejanos são muito lúdicos nesta coisa. E ainda por cima é uma coisa que, sendo da tradição portuguesa, não pertence ao passado. Hoje vais ao Alentejo, em qualquer tasca, encontras sempre um gajo que é repentista, que vai e diz-te ali a Bíblia, o nome das terras todas ali à volta em verso.
Oh, Carlos, estava aqui um ouvinte da Provaral a perguntar que seria muito interessante os gaiteiros de Lisboa irem ao Festival da Canção. Será que vocês aceitariam uma coisa dessas?
Acho que sim.
Isso era incrível. Gaiteiros no Festival da Canção era incrível.
O Lama era o rider técnico, porque está completamente fora de formato. Seja, por exemplo, para o concerto de terça-feira, no caso, o técnico de som está em pânico porque nós tínhamos 39 vias. Tivemos um grupo rock, ele quando faz som aos chutes, deve ter aí. É uma via por isto também, pronto. Deve ser mais do que isso, mas pronto.
39 vias dá para levar um técnico de som basicamente à loucura. Isto para os ouvintes que não têm noção nenhuma, chega quase a ser absurdo, não é?
Não, é um gajo muito bom porque, os feedbacks que aquilo tudo pode gerar, não é? É tudo custo. Nós não temos nada ligado diretamente.
Esse KJ tem que ser rapidamente beatificado.
Acho que sim. Havia aí uma série na televisão que tinha um som KJ.
Ouvintes da Provaral, queremos que participem neste programa, que nos digam o que é que andam a ouvir, o que é que descobriram recentemente. Estamos a falar de música, em particular dos Gaiteiros de Lisboa, que se vão apresentar ao vivo dia 31, é terça-feira, no Teatro Maria Matos. Se ainda não os conhecem, se nunca os viram ao vivo, é absolutamente imperdível perceberem a dimensão desta banda. Já agora, recordar-vos qual é o WhatsApp da Provaral, já o sabem, é o 96 038 6272.
WhatsApp.
Carlos Guerreiro, dos Gaitas de Lisboa, é o nosso convidado de hoje. O concerto está marcado para a próxima terça-feira no Teatro Maria Matos. É essa a razão principal para a sua visita. Há pouco estávamos a falar da vossa produção. Como é que tem sido a produtividade dos gaiteiros?
Opa, os gaiteiros...
Têm criado muito?
Os gaiteiros sofreram aí um golpe profundo há cerca de 6 anos. Saíram assim 4 elementos. E depois, temos estado a tentar e tal. E entretanto já produzimos 2 videoclipes, um disco, sim, um CD. E poucos concertos. E acontece que eu achei que o concerto dessa feira merecia uma segurança e uma consistência inabaláveis. Eu não andava muito contente com o som das vozes e tal, aquilo era preciso. E então desafiei o Zé Manuel David e o Rui, da Constituição Antiga, para virem fazer o concerto connosco. Portanto, sob esse aspecto, as vozes do antigamente, do Pedro Casais, morreu entretanto, mas as vozes do antigamente e a afinação, espero eu, do antigamente, vai voltar. Outros elementos não foram despedidos, evidentemente, mas são instrumentistas e são excelentíssimos instrumentistas. Temos, por exemplo, o Miguel Quitério, que é um craque das gaitas, e o Cristiano Ronaldo das gaitas, e toca a Lane Pipe, aquela gaita irlandesa, e tal. Toca muito bem. Depois temos também outro novo elemento, com o Eduardo Cano, que é um indivíduo que toca metais, que é uma coisa que eu sempre sonhei. Sempre tivemos a trompa do Zé David, mas ele agora vai meter outros metais, sax e... De maneira que eles agora... tivemos já ensaios e realmente vai que o fundo lindamente. E eu estava um bocado com medo do que iria ser este, mas vai ser muito bom, se garanto.
Eu não tenho a menor dúvida. Já agora deixa-me aqui colocar uma mensagem por parte de um ouvinte que nos enviou, é o Ângelo Valente. Ele deixa aqui esta mensagem. Deixem-me dizer, mesmo antes de colocar aqui esta mensagem, que o Ângelo Valente durante muito tempo esteve ligado justamente a um ar da terceira idade do Carmo. E ele tem uma opinião muito formada sobre isto. E de certeza que os teus comentários há pouco sobre deficiência que o tocaram. Quase que aposto, sem ouvir esta mensagem, que ele fala sobre isso. E se calhar não, vamos ver o que é que diz o Ângelo Valente.
Boa tarde. Eu sou o Ângelo Valente e assumo a minha fragilidade de só hoje ter conhecido e ouvido falar dos gaiteiros de Lisboa. Obrigado. Boa tarde.
Bem, eu nem estou a reconhecer o Ângelo Valente. O Ângelo Valente é para com em palavras. Ele que é absolutamente incontinente verbal. Eu penso que ele ficou entusiasmado por esta descoberta. Este programa também serve muito para as pessoas que ainda não conhecem os Gaitas de Lisboa, embora eles existam desde 95. Como é que, Carlos, como é que se consegue renovar uma banda que existe desde 1995? Deve ser um cabo dos trabalhos, ou não?
Epá, não se consegue. consegue. Epá, eu acho que se calhar forcei um bocado a nota ao querer continuar praticamente sozinho, com o Palmarinho, com uma coisa que tinha sido começada a ser construída por 6 pessoas, de forma muito sólida, como o Zé Mário Branco, ao que eu devo ter, de forma que eu acho que nós fomos sempre fazendo outra coisa, não é? Sempre o espírito gaiteiro, porque de facto, pronto, um dos principais, ou se não neste momento, o principal criador, sou eu. Há mais de outros 2 elementos que também compuseram temas, mas está que o grande grosso é meu. E isto não é para me vangloriar de coisa nenhuma, mas é só para dizer que o estilo do grupo é um bocado o estilo das minhas coisas, não é? E depois as outras pessoas que compõem também tentam conservar o mesmo estilo. Portanto, agora, de facto, quando tens outros elementos a colaborarem, como por exemplo o Zé David, que era um excelente harmonizador, que é aquelas harmonias todas e tudo, e depois quando se vai para o campo do canto, e nós agora, por acaso, tivemos a oportunidade voltar a juntar-nos os três e cantar a sério, que era uma coisa que eu acho que todos nós vemos cá das lágrimas aos olhos, pronto. Afinal, é outra coisa, pronto. E...
bem, mas, ou seja, essa espécie de reuniões, já só isso vai valer a pena na terça, não é?
Sim, 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 isso é um épico, de facto. Eu não quero fazer uma grande... Eu não quero arranjar anzóis para pescar o público, como não usei o Carlão. Foi uma coisa que se foi sabendo, e eu depois fui dizendo nas entrevistas, não gostava nada que tivesse no cartaz Gaitas de Lisboa e Carlão. Porque isso se dá logo outras interpretações, não é? Parece que está a servir de disca para as pessoas. Mas vai ser engraçado, uma certa altura de espetáculo, se ninguém estará à espera por ser o Carlão.
Nós sempre... Diz isto. Temos aqui a Rita a dizer: olá para Varal e Gaiteiros de Lisboa. Quem nunca viu um grande espetáculo dos Gaiteiros na festa do Avante, atira a primeira pedra. Abraços, é o que ela diz. Sim, os Gaiteiros. Seguramente. Quantas vezes é que já terão ido à festa do Avante?
Já fomos várias. Já fomos muitas. E é uma coisa engraçada que nenhum de nós se assume como militante do Partido Comunista. Mas, claro, todos nos afirmamos como antifascistas. É uma coisa. De forma que aí foi a grande inteligência do Ruben Carvalho, que era um homem abertíssimo, para quem isso não significava coisa nenhuma. Eu estava ali para ouvir a música, claro, se a música tivesse um conteúdo de direito, é evidente que não seríamos. Mas ainda por cima, não, ainda por cima, nós a esse nível também podemos ser alternativos e até subversivos, não é? No que diz respeito aos.
Deixa-me só dizer que o Ruben de Carvalho, que muitas pessoas conhecem da política, morreu há uns anos, mas era um melómano convicto e um programador de não só do Avante. Ele também fez algumas coisas para a Cultura Geste.
Ele trabalhava muito fora do PC também, noutras coisas, Amarano. E de facto foi um homem que deixou, digamos, que uma obra, para mim, o grande festival, quer dizer, eu via Sandy Denny no Avante, não é? E os The Band, e às vezes nem penso. Até o Rui Veloso, que era o gajo mais famoso em Portugal, encontrei-o lá com os disquinhos todos dos gajos debaixo do braço. O Rui, até o camarim. O Rui deve ser o gajo que tem a melhor coleção de discos assinados, pá, desde o Paul Simon, o gajo que estou com essa gente toda, não é? Imagina, só o gajo já nem precisava de vender o disco, vendia só a capa.
Olha, deixa-me aqui colocar, Carlos, algumas mensagens que entretanto nos chegaram dos ouvintes, rapazes e raparigas deste programa. Queremos que nos digam se conhecem os Gaiteiros de Lisboa, se não conhecerem, que nos digam o que é que andam a ouvir a nível musical, o que é que descobriram, porque é isso também que estamos a fazer. Bem, já não é de agora, mas para nós os Gaiteiros é como se fosse a nossa descoberta, embora existam já desde 1995. Carlos Ramos deixa aqui uma mensagem.
Olá, Provoral. Olá, Fernando Alvim. Está aqui este pescazinho a tocar, que é fixe. Olha, estou a sair da terra da viola amarantina. E lembrei-me de, opa, que ainda há bocado estive a explicar uma progressão de acordes, primeiro, quarto, quinto, da música tradicional portuguesa. Eu lembrei-me agora aqui de participar também na Proforal, porque o que é que eu ouço? O que é que eu ouvi de novo? Júlio Pereira, pá, um descobridor de instrumentos tradicionais e músicas tradicionais, recuperador de muita música portuguesa, um grupo Sopa de Pedra, Galandum Galandaia. O Roberto Leal, o falecido Roberto Leal, tem o Canto da Terra, tem um álbum inteiro cheio de coisas interessantes ligadas à música tradicional. Opa, viva a música tradicional portuguesa e um grande abraço, um grande programa.
É bem verdade, olha, obrigado aqui pela tua mensagem, Carlos. Já agora, uma outra que nos chega do Samuel de Oliveira.
Olá, Fernando. Boa tarde, Carlos. Quero dizer que gosto muito dos Gaiteiros de Lisboa. Gostava muito de os ver ao vivo, nunca vi, tenho muita pena. Acredito que seja um ambiente extraordinário, uma festa fantástica. Assim, ao género, vi agora há duas, três semanas aqui em Coimbra os Criatura. Epá, e excederam as minhas expectativas. Espetacular, adoro Criatura. E gostava muito de ver os Gaiteiros de Lisboa também.
É, e eu sou uma criatura à parte, devias vê-los em breve. Já agora, vocês têm no vosso imaginário, o vosso imaginário dos gaiteiros é povoado por monstros, animais, bestas, não é? Vocês adoram navegar nesse imaginário, Carlos.
Epá, talvez também quando nós criámos o grupo, também já tinha havido uma grande exploração de todo o repertório tradicional, já não se podia ouvir aquilo. E aliás, houve um período de pousio, ficou eterna a Brigada Vitor Jara, que diz isso. E sei lá, a Ronda dos Quatro Caminhos, outro grupo disse, mas nada daquilo era a nossa onda, porque todos nós já tínhamos vindo do GAC, tínhamos sido. Pronto, o Carlos Ramos agora falou no Júlio Pereira. Epá, eu lembro-me de termos ir com o Pedro Caldeira Cabral ao Minho, à barbearia de um barbeiro, tocava cavaquinho de uma forma que pareciam vários cavaquinhos ao mesmo tempo. Depois, quando viemos para baixo, o Pedro Caldeira Cabral pôs logo a tocar aquilo assim, mostrou ao Júlio Pereira. O Júlio Pereira, pouco tempo depois, estava a fazer o disco dos cavaquinhos. De maneira que eu, com esta conversa toda, perdi-me. Porque eu estava...
Por causa das bestas e do vosso imaginário.
Então, tudo que era, toda a lírica, estava um bocado explorada e sem... sem vivacidade, era tudo. Ou seja, as palavras não eram mais do que apoios para ter as músicas. Nós começamos a achar de princípio que era importante. Epá, e fomos ao cancioneiro e começámos a perceber também que havia imensa coisa no cancioneiro que não estava divulgada. O Judas teve sarampo, Herodes teve pessigas, Pilatos teve
Ai, eu adoro.
Descobrimos que isto existe no povo, não tivemos que inventar nada, nem que estarmos a armar é engraçado. Depois fizemos, agarrámos nesse estilo e também fomos fazendo outras coisas. Mas era também, porque era um nicho que estava por explorar da tradição portuguesa. E nós sabemos que tudo o que é sobrenatural, não é? São coisas muito ocultas e muito fortes. De forma que, começámos a musicar outras coisas, cantos de trabalho e coisas religiosas, e sempre lhes demos um... Ou seja, a gente nunca levou a coisa muito a sério aqui para nós. Aliás, eu costumava dizer, não, os estudiosos não vale a pena debruçarem sobre isto, porque isto é puro divertimento.
Sim, só que acho que se nota isso, não é? Sempre com essas vossas músicas, a ideia que vocês passam é que se divertiram imenso a fazer aquilo. Aliás, eu convido os ouvintes da Provaral a ouvirem o próximo tema que iremos passar, que se chama Triângulo Mango. Por acaso estamos aqui a propor o fez sábado de quinta-feira. Sim, também podemos ouvir essa. Sim, esta é a minha adorada canção. Já a passei aqui outras vezes até fora deste contexto. E por que não passá-la de novo? Eu adoro esta música. Ora, ouçam.
Fez sábado de quinta-feira, prova a Débora 3 semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Fechava de quinta-feira, prova a Débora 3 semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas.
Embarquei em 2 caleiros na Baía de Lisboa. A rebifo e dar a goa, desembarquei em Alenquer. Casei com 7 mulheres, falta uma para a primeira. Fui dar à Ilha Terceira com 3 dias numa hora. Bali, vim-me embora.
Fechava do quinta-feira.
Agarrei nos alforjinhos, pus um pão em 4 enxacas. Na gamela 2 vacas e na borracha toucinho. um açafate com vinho, 30 metros de banana. Dei passos à americana, fui passar a aia, monta bali, hoje cheguei ontem.
Para lá Débora, 3 semanas.
Já estive em Arapuca, no mocharia empregado. Foi-se um carro carregado numa babura canoca. Um mosquito com boi na boca, 100 léguas em proporção. Atirei-lhe um bufetão que pelo ar fez ir à espera dele cair.
Estive 10 dias no verão.
Fui soldado a 100 de praça no 15 de sapadores. Maquinista de vapores na carreira da Alcobaça. Venci o Forte da Graça, também a Vila de Trena e as províncias arraianas. Venci toda a nobrezia, bati-me com a Turquia
nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira para lá Débora, 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira para lá Débora, 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
Sábado, quinta-feira, é um dos temas incluídos num trabalho que se chama Aves Rara. Já agora, deixem-me só dizer que estamos a 15 minutos do final desta emissão. Gaiteiros de Lisboa vão estar no Teatro Maria Matos na terça-feira, a partir das 9h30 da noite. Calculo, 9h30, 9? Nem sei. Carlos?
Acho que é às 9.
9, então ainda bem. Olha, ainda bem corrigido. Que loucura. Bem, 9 da noite no Teatro Maria Matos.
Portanto,
21 horas, aqui está. Deixem-me só dizer que amanhã o programa vai falar sobre um sonho antigo que todos, no fundo, temos, que é um dia termos uma horta, não é? Quem é que já não sonhou ter uma horta, produzir alimentos, depois vê-los crescer e depois comê-los, claro. Pois bem, eu já pensei, eventualmente, Carlos, já terás tu pensado, já pensaste ou não?
Epá, eu tenho uma horta. Espera
aí, tu tens uma horta.
Não, mas epá, o meu pai, os meus pais tinham uma casa na Serra da Arrábida.
Ah, ok.
O meu pai morreu, minha mãe está no ar, epá, e eu era suposto continuar com aquilo. E tu não imaginas, primeiro, não imaginas como eu adoro, teoricamente, a horticultura. Segundo, não imaginas como falta a coragem para me atirar aquilo. E não me imaginas o peso na consciência que isso.
Percebo perfeitamente. Então, mas repara, o programa da manhã pode muito bem ser dedicado a ti. Ora, ouve.
Quem já não sonhou em ter a sua própria horta?
Pessoas possam acompanhar a horta do princípio ao fim e em todas as dificuldades que vão encontrando, eu acho que tem aqui a resposta.
Quem já não sonhou em cultivar alimentos e comê-los?
O tomate aparece mais na altura do verão.
Mas por onde começar? Como produzir?
A primavera que todos nós conhecemos e depois há mais uma que é no outono.
Esta sexta-feira vamos meter as mãos na terra e plantar um manual de cultura biológica.
Não precisa de saber nada para fazer agricultura, só precisa de ter o livro.
Vamos crescer e dar alimento às 19 horas na Antena 3.
É isso, vamos meter as mãos na terra. Eu acho que se fosse a ti, Carlos, ouviu o programa da manhã. Manual de Agricultura Biológica.
Era isto que eu preciso, pá.
Aliás, precisas deste incentivo.
Fazer isto
vou-te dar o livro. Leve terça-feira o livro, está prometido.
Agradeço muito.
Pode ser que seja um incentivo que falta para tu cuidares da tua horta. Já agora, deixa-me dizer que recebemos aqui mais mensagens. Deixa-me colocar a Vera Carvalho.
Olá, Trovarão. Estou a gostar muito da entrevista com o elemento dos gaiteiros de Lisboa. Os gaiteiros de Lisboa, em primeiro lugar, fazem-me lembrar as festas da aldeia. Sempre que uma festa da aldeia começa, lá vêm os gaiteiros a acordar toda a gente às 7, 8 da manhã e os mais jovens que andaram na folia durante a noite não ficam nada contentes. Mas ainda no domingo passado, os gaiteiros iniciaram a queima das fitas e foi um gosto ouvir aquele conjunto de homens e mulheres que estavam ali a inaugurar o desfile da queima das fitas. Os gaiteiros de Lisboa, esta banda, faz parte, para mim, de uma memória da música portuguesa que vem desde lá atrás, a Banda do Casaco, a Brigada Vitor Jara, a Nela Deiras que cantou com eles, com essas duas bandas, portanto o Fausto, o Sérgio Godinho, o Zeca Afonso. Os gaiteiros vêm na continuação dessa tradição musical portuguesa que vai beber à fonte da música tradicional, a música popular, e aquela que efetivamente me diz muito e com a qual eu já me diverti muito e já dancei muito, seja nos bailes da aldeia, seja no palco, seja também a assistir ao Avante, que também vi algumas dessas bandas na festa do Avante. Olhem, muito obrigada por terem trazido aqui a música tradicional portuguesa, que eu gosto muito, e parabéns.
Aí está, uma mensagem da Vera Carvalho aqui para os gaiteiros de Lisboa. Já agora, uma coisa que nós não falamos e que é verdade, o primeiro objetivo dos gaiteiros de Lisboa, corrijo-me se eu estiver enganado, era justamente divulgar a gaita de Foles.
Sim, isso foi no início, não é? Chamava-se Grupo de Gaiteiros de Lisboa e eram quatro indivíduos, dos quais fazia parte do Paulo Mourinho, que depois, entretanto, começou a... fazia a divulgação da gaita, por isso simplesmente. E depois, depois entrei eu e a partir dessa altura é que se estragou para aquele lado e começaram a entrar, apresentou o Rui Vaz, apresentou o Levito, apresentou o Zé Mário, apresentou o Salgueiro, apresentou o Casais, depois, e entretanto tudo aquilo se foi transformando.
Já agora, Carlos, como é que tu vês a música atual portuguesa? Costumas ouvir? Estás atento?
Atento não serei, mas digamos que às vezes não consigo escapar. Não é isso. Eu acho que a música portuguesa está de muito boa saúde. Está mal a indústria, o paradigma das edições, está tudo muito estranho, ninguém sabe. Se eu pensar em gravar um disco hoje, não sei se vou gravar um CD, mas depois, grava. E depois, os como dizia o Zeca Medeiros, que agarrou no nosso disco, lá em São Miguel, quis comprar um leitor de CDs e dizia... empregada para o ATS, que é um eleitor de CDs. Já nem os carros trazem leitor de CDs, então a gente vai gravar CDs para quê? Onde é que as pessoas ouvem os CDs da Madonna, por exemplo? Vendo para caraças.
Os carros agora já não têm leitor de CDs, não é? Né? Tu entras num carro, não tens hipótese nenhuma.
Por isso é que eu não troco de carro. Eu tenho um Passat do princípio do século. Não troco, não. E não troco, até cassetes, eu não consigo ter cassetes.
CDs?
CDs, pá. E pronto, curado.
Carlos, estamos quase a fechar este programa. Logo no início tu dizias que basicamente fizeste tudo aquilo que te apeteceu. Ainda há alguma coisa que não fizeste e que gostavas?
Epá, não sei, eu ia dizer isso, mas foi no momento em que a emissão ficou em branco. Opá, eu quero dizer, eu tive a sorte, eu não fiz nada por isso, mas eu costumo dizer que tive muita sorte na vida, porque não procurei nada e senti-me nos sítios certos à hora certa. Por exemplo, um dia depois de uma atuação do GAC no Maria Matos, em que também atuava o Zeca, estávamos todos na porta dos artistas e o Zeca manda um coisa para o ar a dizer: pá, para a semana vou fazer uma turnê por Espanha, pá, só tenho falo, precisava de um gajo multi-instrumentista e tal, alguém quer vir comigo? E os gajos do GAC disseram: vá, vai, claro, vai, claro, pronto, até amanhã aparece na comuna, pensei, pronto. Epá, depois voltei dos Açores, depois quis cortar com a música. Estava farto da música e do PREC e daquela história toda, pá, e decidi deixar de ser professor e fui viver para os Açores. Pá, assim que lá cheguei, um gajo...
Conheceste o Zeca Medeiros, não?
Não, o Zeca Medeiros por acaso estava cá enquanto eu fui para lá.
Ah, é ok.
Mas então, depois, pá, voltei para cá por diversas razões. O Sérgio precisava de um gajo também polivalente. Fui tocar com o Sérgio. Ficámos grandes amigos e curtimos à brava e não sei o quê. Depois, epá, foi assim, entretanto já tocava com o Fausto, depois com o Zé Mário, depois o Rui Veloso também me convidou para um disco e para uma turnê, também toquei com a Sétima Legião, epá, ou seja, e depois cheguei a uma conclusão muito engraçada: se eu fosse saxofonista ou se fosse um violoncelista, não sei, epá, era banalíssimo, ou seja, o mercado está cheio de malta dessa. Eu era um gajo que tocava as coisas que mais ninguém tocava. A sanfona, os apitos, as gaitas, aquelas coisas todas. Só depois disso tudo é que a malta começou a tocar, só a partir da Sétima Legião e com a criação das primeiras coisas de gaita, com o Paulo Marinho e com a Galiza, é que o pessoal, até lá não havia gaitas, eu fui um dos primeiros gaiteiros urbanos. Epá, de maneira que eu tive sempre a grande sorte de... Epá, os meus mestres foram os meus ídolos, eu acho que isso é de uma sorte fantástica, pá. Os gajos que eu admirava, eu podia chamar os quatro santinhos do meu altar. E no fundo, o que é que eles me passaram? Epá, eu posso dizer que nenhuma daquelas ideias que tu ouves é minha. Epá, eu plagiei sempre alguém num sítio qualquer, foi o Zeca, se fosse. Epá, só que a arte do plágio, o plágio não é plágio quando tu o assimilas e o devolves segundo a tua criatividade. E eu acho que isso foi o que nos aconteceu um bocado, pá. E aquilo que sempre me fascinou no Zé Mário, nos arranjos que eu fazia para o Zeca e isso tudo, pá, era aquela, a assunção daquela marginalidade, pá, aquelas coisas, pá, um bocado também ligadas às letras do Zeca, pá, que há quem vive em Otto Seixas, se peida à vontade, aquelas coisas, de maneira que tudo foi um bocado, pá, não digo, foi premeditadamente subversivo, não foi, porque se tudo isto tivesse sido feito para ter graça, não tinha graça nenhuma. Foram coisas que brotaram naturalmente, e todo o lado subversivo da música aprendi com esses gajos. É muito simples.
Há uma pergunta que eu faço sempre neste programa, há pessoas com o teu perfil, e que é esta: o que é que a vida te ensinou?
É pá, tudo. O que é que a vida me ensinou? É engraçado que eu penso que, então, nesta história da construção de instrumentos, quando eu comecei a fazer isto, não havia livros, havia pouquíssimos livros em francês. Eu, às vezes, comprava na livraria Ferrem, custava os olhos da cara, estava sem fumar 2 meses quase. Epá, e aos poucos ia investigando aqui, ia ao Museu da Etnologia, epá. Conheci vários etnomusicólogos, também fiz as minhas recolhas, também fiz essas coisas todas. Sabendo que eu estava sozinho, estava sempre com 2 grandes amigos. Também fiz um livro de construção de instrumentos elementares para crianças. Epá, perdi uma outra vez.
Eu perguntava-te o que é que a vida te tinha ensinado.
Exatamente, lá está aquela coisa, fui aprendendo com a vida, não é? Perante as situações que tu desconheces ou que são imprevisíveis, eu acho que aprendi muito, sobretudo com os maus momentos. Se perguntares por um, não te consigo dizer, porque acho que consegui reconvertê-los todos, mas é sobretudo aprender com os maus momentos. Isso não faz de nós gajos perfeitos, mas epá, ensina-nos coisas. E eu acho ao mesmo tempo, quanto mais velho estou ficando, mais condescendente e mais
tolerante.
Intolerante, começo a perceber melhor as pessoas, começo a perceber inclusive coisas que eu antigamente não, epá, não suportava.
Irado,
Carlos. 67, cara.
67 anos. Meu Deus. Deixem-me só dizer que estamos a acabar o programa, mas antes disso, quero passar ainda um tema dos gaiteiros e ler esta mensagem que nos chega do Gilberto Jacinto. Ele diz: olá, Gilberto Jacinto de Macieira, Leiria, tu conheces, Alvim? Gaiteiros de Lisboa é power e Portugalidade ao mais alto nível. Tive o prazer de, enquanto estudante na Restart, de juntamente com os meus colegas, de fazer som para os gaiteiros sob a direção de Carlos Valle, já mencionado no programa. Foi top conhecê-los, super simpáticos e uma atitude extraordinária. Abraço a todos. Já aqui o Duarte Cruz diz: aqui há uns tempos adorei uma faixa em particular, Brites de Almeida. Ora bem, não é Brites de Almeida que iremos passar, mas um outro tema. Eu despeço-me já aqui do Carlos Guerreiro. O tema que vamos fechar este programa chama-se Trângulo Mângulo, que é um tema que também gosto imenso. Carlos, quero agradecer-te mais uma vez por teres aceito o convite para vires aqui à Prova Oral. Tens aqui um fã incondicional, como sabes, e um militante de serviço nos vossos concertos. E estarei, claro, terça-feira lá para vos ver. Eu espero, e muitos ouvintes da Prova Oral, que eventualmente alguns deles só agora estão em contacto com os gaiteiros de Lisboa. E pronto, têm aqui uma bela oportunidade de os ver, sobretudo com uma espécie de quase reunião, uma mini reunião, de pelo menos dois dos elementos fundadores, e que será uma oportunidade única para os ver de novo no ativo. Carlos, queres deixar aqui alguma palavra final?
Epá, ouçam música portuguesa, sobretudo ouçam música, porque segundo dizia o maestro Vitorino Almeida, a música só tem só dois tipos de música, a boa e a má. Não traçam barreiras entre a música, ouçam jazz, ouçam música tradicional, ouçam rock, ouçam música clássica, ouçam erudita, contemporânea, blá blá. Pronto, ouçam música.
Aí está, o conselho de Carlos Guerreiro, membro dos Gaiteiros de Lisboa, aqui em destaque absoluto na Prova Oral. Terça-feira vão estar a partir das 21 horas no Teatro Maria Matos. Até amanhã para falarmos sobre. E vou-te dar o livro, hein, Carlos? Obrigado, um abraço grande. Vamos fechar com o Trângulo Mângulo. Tchau, até logo.
Tinha 24 feiras, mandei-as fazer um doce, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestir de bronze, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 10. Dessas 10 que me ficaram, mandei-as para 19, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão nó. Dessas 9 que ficaram, mandei-as comer biscoito, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão oito. Dessas 8 que ficaram, mandei-as para 17, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, mandei-as cantar o reis, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 7. Essas que me ficaram, mandei-as para o João Pinto, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão sim. Hey! We'll be right back.
furtar tabaco, deu-lhes o trangulo, trico, trangulo,
mangulo.
Nelas não ficaram senão
quatro.
Dessas quatro que ficaram, mandei-as lá outra vez, deu-lhes o trangulo, trico, trangulo,
mangulo.
Nelas não ficaram senão
três.
Dessas três que me ficaram, mandei-as calçar as luvas, deu-lhes o trangulo, trico, trangulo,
mangulo.
Nelas não ficaram senão
duas.
Essas duas que ficaram, mandei-as comer pirua, deu-lhes o trangulo, trico, trangulo,
mangulo.
Nelas não ficaram senão
da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.